Pessoal, agora 1h05, 26 graus é a temperatura. Nosso convidado já é conhecido da nossa audiência. Eu gosto muito de receber o Edelvan Girardi por aqui, porque a gente tem grande participação do público também, Edelvan, quando você vem aqui e aceita o nosso convite para falar. Isso é positivo e, ao mesmo tempo, né, nos dá aí um respaldo para que outros assuntos, outros temas, outras sugestões cheguem aqui também através da nossa audiência para conversarmos contigo, claro, sempre que você tiver um lugarzinho aí na tua agenda, né, que a gente sabe é bastante concorrida de todos nós, né, mas sabemos que essa missão que vocês têm na saúde pública, principalmente, é algo a ser muito valorizado. Edelvan, psicólogo, está conosco mais uma vez. Ele atua na saúde pública, reconhece algumas lacunas que temos hoje, né? E vamos falar também de algumas delas nesse papo, porque surgiu esse tema que os homens, o gênero, né, tradicionalmente, historicamente, procura menos ajuda quando tem alguma dificuldade emocional, também é menos fácil de vê-lo expressando, de ver os homens expressando suas emoções, mais ou menos nessa linha, né? A gente conversava aqui fora do ar, acredito que durante a nossa conversa também nós possamos desenliar esse assunto melhor. Bem-vindo mais uma vez, boa tarde.
Boa tarde, muito obrigado pelo convite inicialmente. Fico muito feliz quando surgem temáticas importantes para a gente falar sobre assuntos relevantes para a nossa sociedade. Sempre comento, né, que atuar na saúde pública abre um leque gigantesco de atuação para que as pessoas também busquem por novos atendimentos e novos mecanismos para a gente poder falar de saúde mental. Hoje também eu estou atuando 20 horas na educação, aqui em Marau, então também é um outro público maravilhoso, que é atuar em avaliações de crianças e adolescentes no Centro de Atendimento Especializado Jackson Bonafé. Então são dois locais bem diferentes, mas que vêm muito ao encontro de uma psicologia diferenciada.
Que legal, não sabia que você estava no Centro
de Atendimento. Sim, é recente, eu iniciei em fevereiro deste ano.
Ah, então, interessante. O Jackson, uma pessoa também que ajudou muito, né?
Exatamente.
As pessoas de várias formas, e conheci, muito conhecido também da nossa audiência, e que bela homenagem se faz, né, nesse trabalho que se realiza agora. Mas eu falei certinho antes, é bem isso, os homens têm mais dificuldade mesmo de manifestar,
sim,
suas emoções, de procurar ajuda.
O público masculino hoje tem uma dificuldade gigantesca em procurar por auxílio psicológico. Por quê? A sociedade coloca muito a questão de que homem que é homem resolve as coisas do seu jeito, faça isso que nem homem. Homem não chora, e isso é muito internalizado na questão cultural, realmente. E aí, por meio desses vieses, dessas conversas, o homem é o gênero que demora muito a procurar por auxílio psicológico. No mês de março, eu realizei algumas ações no interior de abrangência da SF, do Centro Social Urbano, e eu comentava sobre, porque algumas comunidades, o evento era referente às mulheres, porém, alguns homens foram também no encontro, e aí a gente abordou algumas questões de por que é tanta dificuldade dos homens procurar por auxílio psicológico. E há relatos de que fomos ensinados a resolver sempre tudo, temos dificuldades em expressar os sentimentos porque nós sempre fomos criados para ser o centro da nossa família, e aí a gente tem que demonstrar que somos fortes.
Engole
e
o
aí
choro.
Eu comentava, até quando continuar se fazendo, passando aquela imagem de ser uma pessoa mais forte e de não poder demonstrar que tem momentos que existem fragilidades.
Mas mesmo assim, demonstrar que existem fragilidades, talvez nem seja isso, né? Às vezes é só demonstrar uma certa sensibilidade, vamos começar por aí, né? Que nem depois falamos das dificuldades, digamos assim, mas às vezes eles têm, os homens têm mais dificuldades, inclusive, de demonstrar certa sensibilidade com relação a algumas situações.
Sim, e isso vem muito da nossa cultura, principalmente porque são anos e anos em que O homem é aquele que é o mais rígido da família, é aquele que é o provedor de tudo, enquanto a função, digamos, de cuidar dos filhos, entre aspas, e cuidar da casa, por exemplo, seria da mulher. A parte mais sentimental da relação, ou a parte mais frágil, entre aspas. Porque a nossa cultura fala muito sobre isso, até nos dias atuais, que a mulher é a que cuida da família. No sentido do cuidado. E o homem é aquele que provém o dinheiro, então ele também fica de uma forma mais rígida, aonde ele acaba não tendo essa questão muito sentimental, que ele seria o que cita as regras, digamos assim, da família. E isso é muito difícil, de ser contornado se continuarmos a atuar da mesma maneira com esse público. Inclusive, eu comentava numa das comunidades que tem uma questão também sobre a vergonha do homem procurar por atendimento. Por exemplo, na ESF, é difícil você ver uma pessoa do gênero masculino procurar por atendimento psicológico. Porém, no consultório particular, onde o horário é individualizado, a pessoa chega, não vai encontrar outra pessoa aguardando naquele momento, a procura é muito maior pelo atendimento. Então, quer dizer que ainda existe uma vergonha muito grande em procurar por auxílio psicológico diante do modo que essa pessoa é constituída nessa comunidade ou nessa cultura em que faz parte.
E como mudar essa situação?
Exato. Como mudar, né? A gente sempre fala
Pergunta de um
muito.
milhão de dólares.
A gente fala sobre essa questão que deve iniciar aonde? Na escola, principalmente. Fazendo com que as crianças entendam que sim, eles têm o direito de expressar sentimentos, conversando com as suas famílias também sobre. Enquanto psicólogo nas ESF, sempre busco fazer trabalhos de promoção e prevenção, levando as questões de que homens também adoecem, que homens também precisam de ajuda e precisam de auxílio. Ontem procurei alguns dados também para preparar algo mais novo para vir aqui hoje falar, e aí voltam aqueles números de sempre. O maior número de suicídios é no público masculino. O maior número de tentativas de suicídio é do público feminino. E aí a gente vê a questão da racionalidade, que muitos falam, que o homem é mais racional e a mulher é mais sentimental. Por que que o homem consegue efetuar mais o suicídio? Porque ele não tem aquela percepção do sentimento. Quando ele tenta, ele vai e consegue, infelizmente. Então, é tudo uma questão de que ele não pode demonstrar o sentimento. Então, acaba que comete algumas situações que não tem retorno depois e que a família fica no sofrimento. Então, eu sempre comento que os homens também têm o direito de demonstrar seu sentimento, também têm o direito de chorar e eles não precisam guardar tudo para si. Tem amigos, tem família, tem equipes de saúde preparadas para atuar em momentos de fragilidade, em momentos que não estão bem, em momentos que sim, precisam demonstrar sentimentos. Eu sempre comento os meus atendimentos, quando tu percebe que o homem, ele tá ali que quer colocar para fora aquele sentimento do choro e não consegue. E eu sempre falo, chora. Esse momento é teu, esse espaço é teu. E eu estou aqui para te auxiliar porque você não está mais sozinho. E aí, quando ele consegue evidenciar esse sentimento, deliberar esse choro, ao terminar, sempre diz: Nossa, parece que eu tirei 100 quilos das minhas costas. Então, como é importante também fazer um trabalho para que essa pessoa consiga liberar os seus sentimentos.
No momento em que você procura uma ajuda, uma terapia, por exemplo, você também começa a entender que trabalha para si. Trabalha, não
Exatamente.
sei se essa é a expressão correta. E não, e aí consegue perceber, né, ou ampliar essa percepção de que o que vem de outras pessoas, o que as pessoas falam, o que as pessoas comentam, começa a deixar de ter aquela grande importância que sempre teve. Talvez essa seja uma das campanhas que nós possamos, né, idealizar, até através do próprio Ministério da Saúde, por que não? Porque tem que começar de cima, né, Edelva?
Exato. Eu sempre falo que a questão de saúde pública é muito trabalhada no nosso país. Eu acho isso bacana, eu acho isso lindo. Eu amo saúde pública, sempre gostei, desde quando eu era técnico de enfermagem. Porém, existem algumas situações em que nós temos que nos colocar, que não é trabalhar somente o Novembro Azul. Até porque o Novembro Azul a gente só trata a questão do câncer de próstata. A gente não tem uma campanha fixa que diga assim, vamos trabalhar a saúde mental do homem ou vamos trabalhar a saúde mental da mulher. Até porque comentamos sempre, já foi falado em algumas outras oportunidades aqui, que saúde mental devemos trabalhar todos os dias. Uhum. Porque hoje é um problema gravíssimo de saúde pública, a questão do emocional das pessoas e que vem acarretando em grandes impactos para a sociedade nos números de adoecimentos. Desde afastamentos de trabalho, da questão de medicalização, uma grande parte da parcela da população prefere usar medicamento do que falar dos seus sentimentos, e isso é preocupante, porque o medicamento ele auxilia, e bastante, mas ele acaba diminuindo o sintoma, mas a gente só consegue tratar aquele sintoma quando a gente consegue compreender aquele sintoma por meio das terapias. Então, a psicoterapia hoje, ela vem aumentando, sim, muito a procura, tanto do público feminino, quanto do público masculino, mas ainda, para o homem, é mais difícil dizer eu faço terapia ou eu preciso de ajuda psicológica. Isso é algo que a sociedade ainda julga muito, está mudando? Está, mas que para que ocorra uma mudança gigantesca ainda vai levar muitos anos.
Mas dissociar a ideia de que a gente só precisa de uma terapia quando tem um problema também seria interessante, porque a terapia ela não é necessária só para quando você tem uma dificuldade. A terapia te faz olhar para si.
A terapia, eu sempre costumo falar para meus pacientes que terapia é vida, porque a pessoa tem uma outra percepção. Eu sempre comento que a pessoa precisa se identificar com ela mesma para depois conseguir se identificar com outras pessoas. E quando a gente fala dessa questão de não conseguir se perceber, não conseguir, por exemplo, demonstrar aquele sentimento, a gente tem outras problemáticas na nossa sociedade, que ocorrem violências contra a mulher, que ocorrem a questão do uso excessivo de álcool ou de drogas. Então, são vários problemas nessa questão de não querer procurar ajuda ou de não demonstrar seu sentimento. Porque o álcool é algo bem frágil da pessoa, que ela busca pelo álcool para poder esquecer, entre aspas, um pouquinho aquela dor, aquela angústia que vem passando na vida e que, de fato, não consegue colocar para fora para ninguém, não consegue falar sobre isso. E como é importante falar sobre? Eu sempre falo que as pessoas que buscam pela terapia para prevenção, realmente, e para ter uma boa qualidade de saúde mental, são pessoas que estão ano-luz à frente, porque elas estão mais preparadas tanto para o mercado de trabalho quanto para a vida pessoal e que cada vez mais vem se fazendo importante. Porém, as pessoas normalmente buscam por ajuda quando elas já estão doentes.
Eu não sei se dá para associar ao alcoolismo, à automutilação, mas já, também não vou saber te dizer qual é a minha fonte, mas já li em alguma oportunidade que justamente essa dificuldade de você se manifestar, ou melhor, de você manifestar as suas dificuldades emocionais, acabam às vezes se transformando em automutilações. E não sei se existe números, se existem dados do quanto nós poderíamos evitar esse tipo, a própria violência contra a mulher, se houvesse, né, esse olhar mais delicado sobre si no momento em que você se sente fragilizado.
Sim, vem aumentando muito e ainda existem muitos casos de mutilação, não tanto no público masculino, mas de 30 a 40 anos. Pessoas que se mutilam normalmente são adolescentes. Adolescentes do gênero masculino têm essa questão da mutilação mais presente por questões ligadas ao gênero, realmente, de já estar internalizado que não pode demonstrar fragilidade, entre aspas, e aí acontece que se mutila para aguentar aquela dor ou para diminuir a sua angústia.
Ou para entender de onde vem a dor.
Exatamente.
Tentar transferir para...
E aí como que a gente muda esse contexto do adolescente, se a família faz uma cobrança e o adolescente quer viver de outro modo, que o adolescente, por exemplo, quer externalizar os seus sentimentos, mas aí a família acaba não deixando isso acontecer. Então, para te ver que é uma questão que não vai ser mudada do dia para a noite, demora muito, com trabalhos em todas as esferas para que se possa mudar uma realidade e uma questão também cultural.
A saúde pública ainda tem um número de atendimentos bastante reduzidos, né? Infelizmente, quando se trata de acompanhamento psicológico. Não sei se você concorda comigo.
Sim, Marau é uma cidade que nos nossos SFs tem atendimento psicológico em todos os SFs. É um diferencial, é um dos poucos municípios que eu conheço do Porto de Marau que contém uma rede tão boa de saúde mental. Claro, o déficit é muito grande ainda de profissionais, se tu for ver. A atuação é 20 horas em cada ESF.
E a demanda é maior que a procura?
E a demanda é maior. Porém,
que a oferta.
Ainda se existem esses profissionais. Pensar que em muitos locais não tem psicólogo que atenda tanta demanda como o Marau atende. Por exemplo, no ESF que eu atuo, do Centro Social Urbano, eu atendo vários pacientes, realizo visitas domiciliares, onde vou nas casas fazer uma avaliação daquele contexto familiar em que estão inseridos crianças ou até mesmo as pessoas em si. E mesmo assim, a lista de espera de pacientes é gigantesca. Porém, cada vez mais, a gente vem fazendo trabalho somente de promoção e prevenção, até porque no ESF não é somente curativo. A gente precisa compreender isso. Então, tem casos que eu acabo indo na família, conversando naquele contexto com a família, e muitas vezes não precisa vir de imediato para a unidade de saúde. A gente sempre orienta que as famílias que tenham condições, que busquem por profissionais que têm desconto pelo município, para que também não fiquem na fila de espera. Então, acaba que algumas pessoas que têm condições conseguem procurar por profissionais particulares com descontos pelo município. Quem não tem, também, que é uma prioridade, a gente acaba atendendo no SF. A gente tem algumas questões que são prioridades, então, que tem que passar à frente de uma lista de espera, sim, porque também tem que ver o contexto de cada paciente que está inserido e a gravidade dos sintomas naquele momento. A gente sabe que quando se trata de saúde mental, sempre tudo é muito grave, mas existem situações que acabam sendo priorizadas, sim, pela necessidade do caso.
Mas é um assunto que, me parece, precisa ter mais atenção, precisa estar mais em pauta, porque é pouco, se fala pouco sobre isso. E aí, talvez chegue em poucas pessoas isso, talvez nós estejamos pensando pouco também sobre isso.
Sim, e é uma questão que hoje a saúde mental, ela tem uma referência maior, tanto que se fala hoje nas rádios, nas mídias, no meio digital, a partir da pandemia. Porque até então, assuntos como esses nem vinham à tona. Ninguém, entre aspas, meio que se preocupava com a questão da saúde mental. Tudo isso ocorreu após a pandemia, quando as pessoas tiveram que ficar em isolamento, que perderam muitas pessoas queridas, muitos amigos, familiares, e aí começou a se falar mais sobre saúde mental e a importância desse cuidado.
Mas me refiro também aos homens, né? A saúde mental, quando se trata desse público, né?
Principalmente.
Porque se fala pouco sobre isso.
Se fala pouco porque, se eu for, por exemplo, fazer um trabalho de saúde pública hoje para falar de saúde mental, a maior parte das pessoas que vão naquele momento são as mulheres. Então, ainda tem uma resistência. Eu consigo ir em comunidades do interior, teve a participação de bastante homens também, e sempre que a gente faz essas ações, a gente faz um trabalho multiprofissional. Vai a enfermagem, vai o pessoal da medicina, eu vou enquanto psicólogo, muitas vezes vai a odontologia junto, para se fazer um trabalho em conjunto na questão de falar da saúde daquele homem que está lá presente. Até porque não é sempre que a gente consegue pegar esse público, principalmente do gênero masculino. Mas sempre que a gente consegue atingir essas pessoas, a gente busca. Eu mesmo, quando estou na SF, se tem algum tempinho, às vezes chega ali um homem, alguma coisa, a gente faz um acolhimento, faz uma conversa, que tudo isso também é sempre muito importante buscar com que ele procure nós e não só momentos em que estão doentes. Então, eu gosto muito de trabalhar a questão da promoção e a prevenção. Nós, da SF, a gente sempre está muito engajado, principalmente com as comunidades do interior, que é um público que a gente consegue atingir mais pela questão que eles têm uma comunidade, um local para a gente fazer essas ações, e é um público que chega muito menos para nós aqui na cidade. Pois então, a gente sempre tem trabalhado. É pouco, diante de tanta demanda, é pouco, mas ainda estamos fazendo conforme podemos.
Até quando você falou do Novembro Azul, me chamou muito a atenção. Como poderíamos, né, associar esse debate à saúde mental?
Sim.
Né? Como seria importante, né? Mas como falamos também, precisamos desse suporte do Ministério da Saúde. Por que não agregar?
Exato. Inclusive amanhã, e olha só a preocupação, questões de cidade também. Amanhã eu tenho um trabalho que eu vou desenvolver na JVA, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Marau. Eu vou passar o dia todo com os funcionários da JVA, com os colaboradores, fazendo um trabalho de saúde mental. Realizamos um trabalho em janeiro, no Janeiro Branco, surgiu muitas demandas sobre. Então, resolvemos fazer o quê? Pequenos grupos para falar sobre. Sendo que hoje a JVA, a maior parte dos colaboradores são homens. Uhum. Então, da importância também do público da cidade que as empresas busquem trabalhar saúde mental com os seus funcionários. Uhum. Que isso é importante e isso vai fazendo a diferença. Porque quando você trabalha pequenos grupos de público do gênero masculino, principalmente, a gente vai abrindo lacunas naquela pessoa para que ele compreenda que existem, sim, apoio e que não é feio, como a sociedade coloca, ou que não é uma fragilidade quando eu busco por ajuda ou quando eu simplesmente falo, eu vou procurar ajuda psicológica porque eu quero ser uma pessoa melhor, porque eu quero me desenvolver melhor. E isso é bacana, porque eu estou pensando em mim. Então, isso tem que ser algo que internalize na pessoa. Que o auxílio psicológico é importante para a vida.
Faça sentido, né?
Que faça sentido para aquele momento e para todos os outros que vão ser vividos.
Sempre muito bom falar contigo. Obrigada mesmo pela tua atenção, pelo teu carinho. Preciso fazer uma ressalva aqui, porque daí o pessoal começou... Peguei meu celular e já vi, só pela notificação, que alguém me disse assim, ó, desenlear, quando eu falei no início da entrevista. Tá aqui, ó, desenlear, desprender-se, libertar-se. Eu não errei, né, Dilma?
Exatamente. E assim, agradeço muito o convite mais uma vez, sempre que possível, e vocês trazerem temáticas importantes, eu me coloco à disposição, como sempre, para estarmos aqui. Me coloco à disposição também, se surgirem perguntas, claro. Para estar respondendo posteriormente, como foi no outro. Uhum. Acho que é muito importante, e aí fica um recado, né, principalmente para os homens, já que hoje a temática é em especial para eles. Ouçam suas famílias, porque muitas vezes a família coloca para a pessoa... procure por ajuda, procure por auxílio, e aquele homem não quer buscar auxílio. Então, ouça os amigos, ouça a família, porque as pessoas, quando falam, procure por ajuda psicológica, elas estão pensando muito neles. Então, que eles ouçam a si mesmos também, de que não precisam ser fortes a todo momento, que sentimentos podem surgir e devem ser externalizados, e que a ajuda psicológica está aí. Basta eles aceitarem que eles precisam de auxílio para se desenvolverem e para ficarem melhor também.
Isso é super libertador, né? E como é importante para a evolução, né? Para a gente evoluir com todos nós, né?
Exato. É terapia. Eu sempre falo para minha terapeuta que a melhor coisa que acontece é quando eu faço terapia, né? Porque nós mesmos, enquanto profissionais, precisamos de terapia. Uhum. E como é libertador poder falar sobre. São questões importantes em que até nós, como psicólogos, precisamos também trabalhar algumas questões bem importantes para sermos bons profissionais e poder desenvolver nosso trabalho melhor.
Obrigada, Delvan. Um abração. Boa semana.
Um abraço. Pra ti também. Tua Rádio.